8 horas e 42 minutos, a comissão especial que analisa um projeto sobre a liberdade de opinião para professores e ministros religiosos realizou a primeira audiência pública do colegiado. Nessa proposta em tramitação, elimina a possibilidade de professores e ministros religiosos serem processados por injúria ou difamação pelas opiniões emitidas no exercício da profissão.
E foram convidados para essa audiência pública o presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo, Ives Gandra, o presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Uziel Santana, e também a diretora de Assuntos Parlamentares da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Edna Zilli.
Para a gente fazer um balanço dessa audiência pública e aprofundar um pouco no tema, nós convidamos o presidente do colegiado, o deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte. Muito bom dia, deputado. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Prazer enorme falar com vocês da Rádio Câmara.
Prazer é todo nosso, deputado. Bom, o projeto altera o Código Penal, né, que já tem a chamada exclusão de ilicitude de injúria e difamação para o crítico literário. Até, acho que críticos não trabalhariam se não fosse essa exclusão de licitude, né? Para também para o advogado durante a defesa do seu cliente. Nesse sentido, o direito de crença e expressão das religiões também, me parece, deveria estar amparado pela legislação. Não?
Exatamente. Na verdade, essa comissão especial, ela precisa ser feita, inclusive, uma correção no título, porque essa da liberdade do ensino religioso é apenas um dos itens, um dos viés que nós vamos abordar, uma vez que um dos projetos apensados do deputado Takayama é que versa sobre essa questão da liberdade do ensino religioso. Mas a atuação da comissão, ela é muito mais ampla e vai focar muito na questão da liberdade religiosa como um todo. O Brasil, graças a Deus, tem sido um país bem tolerante, não temos assim casos muito frequentes, nem muito flagrantes de atitudes de intolerância religiosa como existe em outros países, exacerbado, sobretudo, nos últimos tempos. Mas
agora, deputado, o senhor não teme que a tramitação da proposta do autor do projeto, o deputado Takayama, que o senhor mencionou aí, provoque reações de grupos contrários, como ocorreu, por exemplo, com o projeto do decreto que sustava a resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre a atuação dos psicólogos em relação à questão da orientação sexual?
Não, porque eu acho que nós estamos na contramão dessa preocupação, porque nós estamos querendo, né, estender via legislativa a liberdade de culto, de crença e de pensamento de qualquer religião, de qualquer, na questão da área do ensino, e o professor tenha ampla liberdade, não de na sala de aula, fazer apologia de sua crença, daquilo que ele crê, daquilo que ele pensa, daquilo que ele defende, sobretudo.
Agora, essa liberdade religiosa que o senhor mencionou, ela pode ser feita tranquilamente dentro da igreja, dentro dos templos religiosos, quer dizer, não precisa ser necessariamente na sala de aula, onde tem ali dentro da sala várias manifestações religiosas, tem muitos alunos, cada um de uma religião diferente. Quer dizer, a liberdade poderia ser feita dentro da igreja ou do templo onde aquela pessoa vai para ouvir determinada manifestação.
Sabel, eu entendo que o ser humano, ele é essencialmente religioso. E quando eu digo religioso, no sentido mais amplo da palavra, não me refiro a adotar uma religião A, B ou C e querer contraditar querer radicalizar contra outras religiões. Eu entendo que atitudes de intolerância religiosa, e estamos vendo no mundo inteiro, ninguém tem a dúvida de que, por exemplo, essa atuação do Estado Islâmico não é apenas uma posição política de um grupo radical. Ela tem uma origem religiosa. E essa é uma tendência no mundo. E eu acho que a gente se antecipa no Brasil quando tenta, né, socializar essa questão da liberdade religiosa como expressão maior de cada pessoa, do ser, né, do interior de cada pessoa. Repito, sem a preocupação de defender a sua religião, exatamente a sua crença, mas a liberdade. E aí vai entrar a discussão do laicismo no país, que muita gente interpreta, né, como sendo um Estado laico, um Estado agnóstico, é um Estado ateu. Não é isso. A gente quer passar pela questão semântica do laicismo, a gente quer interpretar mais corretamente essa definição que a Constituição, que o Constituinte, né, introduziu na nossa Carta Maior, de que se o Estado é laico, significa conviver com todas as tendências religiosas, sem nenhum tipo de preconceito, seja em qualquer lugar, você falou na igreja, mas cercear muito esse
mas a sala...
instinto
mas,
religioso
deputado...
do ser humano apenas a um local.
É, claro, mas a sala
não
de aula. Mas aí
a
eu.
Apologia.
Sim, claro, até. Fé. Sim, mas aí, assim, se a pessoa que é de uma outra religião que está sendo falada dentro de uma sala de aula, se a pessoa não aceita, é intolerância religiosa. Mas falar, ele pode, quer dizer, aí falta um pouco de bom senso, porque a sala de aula não é lugar para se falar de religião, você não concorda?
Se a matéria é ensino religioso, por exemplo, ele vai falar de quê?
Ah, sim, na matéria específica, sim, claro. Não, você tem razão.
Deputado, avançando um pouco, a preocupação de quando a gente gera novas prerrogativas é como também evitar o abuso dessas prerrogativas, né? É claro que se deve proteger, acredito que se deve proteger determinadas profissões que têm que lidar, né, com essa... com essa questão frágil, às vezes sensível, da emissão de opiniões. Como um professor às vezes não pode se eximir realmente de uma opinião e pode estar sob risco de ser acusado de calúnia ou difamação. A mesma coisa o advogado na defesa de alguém, a mesma coisa um ministro, por exemplo, que por convicções religiosas acha que tem que atacar uma determinada opção de vida. Pois bem, acho que tem que haver essa proteção, mas há casos em que há abuso dessa proteção. A legislação vai tentar regular também em que limiar deve-se proteger aquele que faz uso desse direito. E aqui, a partir de que momento se não se deve mais proteger aquele que abusa do seu direito, da sua liberdade de expressão? A gente sabe, por exemplo, que liberdade de expressão é um valor muito caro, está na nossa Constituição, mas quem fala tem que acabar com as consequências daquilo que fala também.
Olha, eu acho que cabe ao professor ele não ficar emitindo valor de juízo. Eu acho que ele tem que colocar o que cada religião, ou as principais, aquelas que se tem mais conhecimento, pensam sobre aquele assunto. Ele pode até dizer, eu, por exemplo, acho que essa é mais pertinente. Agora, ele não pode ter nenhum tipo de atitude de intolerância. Se a comissão exatamente quer trabalhar isso, focar nisso, como é que a comissão vai estreitar, né, essa questão para que o professor seja um intolerante? Aí não tem sentido nenhum. Então, o espírito da, por exemplo, o representante da Anajure, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, falou muito no Estatuto da Liberdade Religiosa. Eu acho que o produto final dessa comissão Não deve ser um estatuto, uma regra rígida, fixa, como se estivesse engessando o assunto, o tema. Eu acho que o estatuto pode até ser uma premissa, né? Ter pontos importantes para abrir o debate, mas não para finalizar. Então, eu, apesar de ser um tema polêmico, eu acho que nós vamos conseguir, nessas 40 sessões que vamos realizar até a conclusão, nós vamos ouvir, né, o pensamento, por exemplo, nós vamos discutir a questão da religião entre os índios, os quilombolas, algumas minorias, né, a fé católica, a fé evangélica, a fé muçulmana, enfim. Eu acho que vai ser importante no sentido de aclarar, mas, e finalmente, chegarmos a uma cultura de tolerância, aceitação e de respeito à liberdade, como eu disse, de culto, de crença e de pensamento.
Perfeito. Deputado Antônio Jacques, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente continua abrindo espaço para esse tema aqui à medida que ele avançar. O trabalho está apenas começando, foi a primeira audiência pública e estamos com o microfone aberto à medida que o trabalho e o debate avancem. Muito obrigado e um ótimo dia.
Muito obrigado a vocês e eu agradeço o espaço que a Rádio Câmara tem dado a esse assunto.